mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Bom dia, Suzy.
Ah, bom dia, chefe.
Tudo em ordem?
É maré mansa, né, chefe? Parece que o pessoal não está querendo nada conosco esses dias.
E você reclama?
Eu? Deus me livre. Faz tempo que não temos uma temporada de calmaria. Eu estava com saudades.
Tem os jornais da manhã?
Ah, estão todos no seu gabinete, chefe. Mas nada de importante que afete nosso departamento. Aquilo de sempre. Assalto de rotina, roubo de carros também de rotina e um ou dois desaparecimentos. Nada que nos diga a respeito.
Está certo. Se aparecer alguém, pode mandar falar comigo. Eu vou ler os jornais tranquilamente.
Falou, chefe. Isso aqui é tranquilidade. Bom, com esse é o terceiro dia de sombra e água fresca. Isso aqui é. Konnichiwa, bonia, muito, não? Pronto. Tô dizendo, foi só falar no diabo, ele apareceu. Acabou o recreio.
Menina, você estava de recreio?
Mas não interessa, Japona. Qual é?
Eu disse bom dia, não?
Bom dia muito, não? E eu respondo, mal dia, pouco, viu? Eu não achei graça nenhuma, viu, japonês? O que é que você veio fazer aqui?
Fazer visitinha amistosa para ilustre amigo inspetor Rosando, não?
Por que você não vai fazer uma visitinha amistosa às profundas dos infernos, hein, Japona?
Não está assim muito certo de que a senhorita Suzy... Parece que não gosta muito dele, não, não?
É, custou a desconfiar, hein, meu? Semancol se toma todos os dias, você sabia?
Bom, essa coisa que a senhorita falou aí, não? Isso é remédio pra quê?
É, para japonês chato e intrometido, tá sabendo?
Então não deve pra menor, não? Menino, não chato, não intrometido, não?
Tô dizendo, minoro chaterno e intrometidíssimo. Tem que tomar uma dose cavalar, tá sabendo?
Menino, não gosta muito de tomar remédio, não, nem de ficar doente, não?
Uma pena, né? Se você fosse hipocondríaco, né?
Não pode. Menino já é japonês, não? Não pode ter esse outro negócio que a senhorita disse aí, não? É, porque menino, eu sinto muito, mas não pode, né? Menino, vai falar com o ilustre amigo. Eu tive muito prazer em falar estar com a senhorita, não?
Tá.
Com licença, muito prazer.
Vai cansado. Eu não tive prazer nenhum, viu? Garanto que tem alguma para apresentar. Isso eu garanto, bora.
Menino, eu estava pensando em você.
Muito bom, não? Ora, muita. E por que aquele amigo pensava no Minoru?
É, por não ter mais nada que fazer no momento. Nosso departamento anda numa calma, numa paz macia de dar gosto. Então eu estava pensando que você não tem aparecido e que certamente não tinha também nenhum problema em vista.
Ah, Minoru pede desculpa para discordar do Luiz amigo, não? Mas Minoru tem problema, sim.
Um problema?
Isso.
E diz respeito ao nosso departamento?
Bom, quer dizer, Minoru não sabe se serve para o departamento de polícia judiciária, mas é um problema que envolve morte, assim, de um homem, não?
Morte?
Isso.
Mas morte como, Minoru? Explique-se.
Morte nos trilhos.
Morte nos trilhos?
Isso mesmo. Morte nos trilhos.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Morte nos Trilhos. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Vamos lá, Minoru. Explique-se melhor.
E Luiz, amigo, tem lido o jornal esses dias?
Sim, sim, leio os jornais diariamente. Eu preciso estar a par de todos os acontecimentos importantes na área policial. Por quê?
E Luiz, amigo, não viu assim um caso do homem morto no estilo da central do Brasil, lá no subúrbio?
Espere, espere. É, parece que li alguma coisa a esse respeito.
Isso. Homem foi encontrado morto no estilo do... assim, sem identidade nenhuma. Não, ninguém sabe se foi acidente ou foi assassinado.
Espere. O caso começa a ficar mais interessante. Eu acho que está no jornal de ontem.
Isso, isso mesmo. Menino, eu trouxe aqui o decote para ilustre amigo ver. Olha aí, pode ver.
É, com licença, com licença. Esse. Foi esse mesmo que eu vi. Esse mesmo. Ora essa. E eu ia começar a ler quando você chegou, sabe, Minoru?
Isso. É isso, uma licencinha, peraí. É. Aqui tá, aí.
Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse é o jornal de hoje, né, Minoru?
Isso, isso, vê a data aí, não é hoje?
Exato.
Isso, é hoje.
Mãe aflita pede ajuda para localizar filho desaparecido há 5 dias. Dona Maria Auxiliadora Barros, moradora na estação de Paciência, pede a quem souber do paradeiro de seu filho Mário Augusto Barros que dê notícias para esse jornal. O rapaz trajando camisa esporte e listras azul e branco e calça blue jean saiu de casa para ir ao Maracanã no domingo e até hoje não regressou. Mas não traz o retrato, rapaz.
Isso, isso não traz. Mas eu fiquei pensando, o rapaz saiu domingo, não voltou. Esse outro aí foi encontrado morto no estilo da central, na estação mesmo do senador Camará, não? Mas também na madrugada de segunda-feira. Pode ser que seja o mesmo, não?
Sim, sim. Está aí uma coisa que eu gostaria de tirar a limpo. Minoru.
Prontinho.
Vamos investigar esse caso. Vem.
Isso.
Sozinho.
Ah. Já estou pronta, chefe.
Você sabia que íamos sair?
Quando eu vi esse japonês aparecer, eu pensei logo que era encrenca.
É...
Mas onde é que nós vamos?
Nós vamos para muitos lugares, não?
Primeiramente vamos ao Instituto Médico Legal. Depois vamos à estação de Senador Camará e por fim à estação de Paciência.
É, esse japonês quando aparece, só mesmo com muita paciência, tá?
Bom dia, meu amigo.
Bom dia.
Você é o guarda-trilhos que encontrou na segunda-feira o corpo de um rapaz?
Sou, sim, senhor. Mas eu já disse tudo aos repórteres.
Sinto muito, mas vai ter que dizer novamente.
O senhor é de que jornal?
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Esta é a minha assistente Suzy e esse é o Minoru.
Ah, sim. Polícia Judiciária? Então o caso é sério. Eu estou exórdio.
Conte-nos como e em que condições encontrou o corpo.
Bem... Eu entrei de serviço à noite e ia largar de madrugada por volta das 6 horas, mais ou menos. Como de costume, por volta das 2 horas, depois de passar o último trem, peguei a lanterna e fui dar o meu passeio costumeiro pelos trilhos. Eu faço isso desde que trabalho à noite. Fui andando e de repente eu vi alguém deitado nos trilhos. Pensei que tratasse de um bêbado e fui chamar o homem. Foi então que reparei que tinha sangue e estava morto.
Era jovem ainda o homem?
Sim, embora a cabeça estivesse bastante machucada e suja de sangue, eu acho que era um rapaz novo, talvez 23 ou 25 anos.
E vestia?
Calça ali, camisa azul e branca de riscos.
É ele mesmo, chefe.
Claro que é. Vimos o corpo e as roupas do Instituto Médico Legal. Eu queria apenas comprovar. Meu amigo, você tem certeza de que antes de passar o último trem, o corpo ainda não estava ali?
Ah, sim. Isso eu tenho, sim, senhor. Olha, por acaso eu fui comprar cigarro ali no bar de adiante. Depois da estação não tem varejo, não tem nada. E passei pelo local onde já achei o...
Isso quer dizer que o homem caiu ou foi atirado do último trem que subiu no domingo?
Sim.
Eu estou mais inclinado a crer que foi atirado. Você sabe por quê?
E por quê, chefe?
Vocês ouviram o legista afirmar que o homem não tinha nenhum vestígio de haver ingerido bebida alcoólica. Não é isso? Bom, se não estava bêbado, àquela hora de pouco movimento e o trem vazio, era difícil cair sozinho, não é?
Pois é.
Agora, diga-me uma coisa, meu amigo. Os trens estavam muito cheios?
Não, senhor, não. Tinha vagões inteiros completamente vazios ao passar pela estação. Como sempre, aliás. Como já é quase o fim de linha, aquele trem sempre passa por aqui.
E onde estava você quando o trem passou?
Na cabine, como sempre. Só mais tarde que saí para a vistoria.
Acha que seria possível alguém empurrar uma pessoa do trem para os trilhos naquele trecho?
É possível. Mas também pode ser que o camarada estivesse na porta aberta, como eles costumam fazer, apesar das advertências, perdesse o equilíbrio.
Sim, sim, é possível, é possível. Muito obrigado por tudo, meu amigo. Muito obrigado, hein?
Ora, não tem de queixo, doutor. Se precisar de mim, estou aqui mesmo.
Obrigado. Vamos embora, minha gente. Vamos lá.
Peraí, chefe. Para onde é que nós vamos?
Para a estação de paciência, onde mora a provável mãe do rapaz morto.
Meu nome é Maria Auxiliadora de Barros, senhor. Mas aqui todos me chamam de Dodora.
Dona Dodora, seu filho tinha que idade?
Meu filho está com 26 anos. É um bom rapaz, caprichoso, trabalhador. Eu estou tão aflita. Ele nunca foi de desaparecer assim, sem dar notícias. Às vezes ficava o fim de semana lá embaixo com a namorada que arranjou. Gente da alta, mas sempre me prevenia. Eu não sei por que fez isso agora.
A senhora conhece a namorada de seu filho?
Sim, senhor. A moça é muito bonita e delicada. Nem parece moça rica. Imagine, senhor, que ela veio passar um domingo aqui na nossa casa. Sentou no quintal, embaixo da mangueira, tirou sapatos, correu por lá. Parecia uma criança em liberdade. O nome dela é Sueli. Mas não é partido para meu filho, inspetor. Moça rica, acostumada a conforto. Mariozinho não pode dar a vida que ela está acostumada a ter.
Dona Doutora, a senhora sabe onde mora a namorada de seu filho?
Homem, eu só sei que é lá para os lados de Copacabana. Agora, a rua e o número, eu não sei, não, senhor. Eu nunca ando para aquelas bandas. Minha vida é toda por aqui mesmo.
Seu filho não tinha um livro de endereços, uma agenda?
Ah, tem sim, senhor, tem. Ele guarda tudo na gaveta da mesa que tem no quarto dele. Mariozinho é um menino muito ordeiro.
Poderíamos mostrar esse livro de endereços?
Poder eu posso, mas por quê? O que foi que aconteceu com meu filho? Ele está metido em alguma encrenca, é? Me digam, por favor.
Acalme-se, minha senhora, acalme-se. Estamos investigando o desaparecimento do rapaz. Por isso precisamos dos endereços das pessoas que ele conhecia.
Ah, os senhores vão encontrar meu filho, vão. Faça essa caridade para essa mãe aflita, meus senhores. Eu não tenho dormido, não tenho comido. Eu não tenho ânimo para mais nada.
Eu compreendo, mas por favor, vá buscar o livro de endereços de seu filho.
Um momentinho, fique à vontade. Depois eu passo um cafezinho. Fique à vontade.
Coitada, né, chefe? A pobre vai ter um choque terrível.
Em nossa profissão, às vezes, somos obrigados a dar notícias bastante tristes. Mas que fazer, não? Vamos protelar o máximo.
Ah, aqui está. Olha aqui. Estão vendo como o Mariozinho é caprichoso? Todo o livro dele é forrado com papel desta cor. Ele tem muito cuidado com as coisas.
Com licença. Como foi mesmo que a senhora disse que se chamava a namorada de seu filho?
Sueli, sim, senhor.
Vejamos aqui. Letra S. Soares, Souza, Silvio, Selma. Ah, aqui está. Sueli. Sueli de Melo Cortes.
Sim,
Avenida,
senhor.
Atlântica, 5317.
E qual é o número do apartamento, chefe?
Não tem número do apartamento. Vai ver, trata-se de uma das poucas casas da Avenida Atlântica. Mas aqui está o número do telefone. Aliás, dos telefones, tem dois, né? Anote, Suzy.
Ah, deixa comigo, chefe.
Eu dei graças a Deus quando o Mariozinho conheceu esta moça e gostou dela. Antes ele tinha uma namorada de quem gostava muito. Mas não é que a maluquinha da moça se matou?
Como? A antiga namorada de seu filho se suicidou?
Pois foi. Um choque danado para o menino. Ele andou triste, macambúzio, sem apetite. Mas graças a Deus conheceu Sueli e parece que esqueceu Leonor.
Chamava-se Leonor?
Sim, senhor.
E morava onde?
Bom, ela morava lá para Santa Cruz ou Matador, eu não sei bem, não. Deve ter endereço aí no livro. Mariozinho anotava tudo quanto era endereço. Dizia que era para qualquer emergência. Coisas lá dele.
Suzy, procure no livro o nome de Leonor e veja se tem telefone e endereço.
Ah, já estou procurando, chefe. J.K.L. Luiz Lauro. Ah, aqui está. Leonor. Eu vou anotar o endereço.
Dona, doutora, muito obrigado por tudo, viu? Nós estamos trabalhando no caso.
Obrigada, digo eu. Mas eu não quero esperar para tomar um cafezinho.
Não, obrigada.
Não. Obrigadinho muito, não. Nós estamos com um pouco de pressa, né?
Ah, eu espero que encontre logo meu filho. Eu estou tão aflita.
Sim, sim. Vamos, Suzy.
Vamos, Leonor.
Aquela pobre senhora, tão cheia de esperança pela volta ao filho.
Puxa, e viram a casa? Pequena, humilde, mas tão limpinha, tão arrumadinha que até dá gosto, né?
É, a pobre da senhora vivia com o fio. Agora não. Agora ficou sozinha.
É.
É, são ossos do nosso ofício.
Mas para onde nós estamos indo agora?
Para Santa Cruz, que é onde morava a antiga namorada do rapaz. Talvez a família nos possa contar alguma coisa.
Isso.
Estamos perto. Concurso atentado.
É, e por que será que a moça se matou, hein?
Você sabe, Suzy, isso me chamou a atenção. Será que o rapaz teve alguma ligação com a morte da namorada?
É. Poxa, chefe, o caso não parece tão fácil como parecia antes, hein?
Meu nome é Fausto. Leonor era minha irmã. Não temos pais. Sou casado e minha irmã morava em nossa companhia.
E sabe o motivo pelo qual ela se matou, senhor Fausto?
Não sei, não, senhor. Leonor era uma moça muito nervosa, muito cheia de apreensões. Foi sempre assim, desde pequena.
Por acaso o senhor tem um retrato de sua irmã?
É, aquele que está ali em cima da cristaleira.
Bonita moça.
É.
Que idade tinha?
É, ela estava com 22 anos quando... Quando fez o que fez?
22 anos. Na flor da idade. Há quanto tempo sua irmã está morta?
4 meses, fez no domingo que passou.
4 meses? Sabe por que ela e Mário Augusto acabaram o namoro?
Eu não sei, não, senhor. Quando ela morreu, já não namorava, mas o Mário Augusto... Aliás, não foi nada sério.
Compreendo. E o senhor não viu mais o antigo namorado de sua irmã?
Não, senhor. Desde que acabaram o namoro, eu não vi mais o Mário Augusto. Por quê?
Não, por nada. Perguntei por perguntar. Simples rotina.
Irmã morreu há 4 meses e só agora que estão fazendo perguntas?
Não estamos investigando a morte de sua irmã.
Bem, eu sei, né? Mas então...
Estamos investigando o assassinato de Mário Augusto.
Assassinato de... Não é possível. E teria motivos para matar Mário Augusto? Rapaz direito, comportado, não se metia em brigas nem bebedeiras.
Sabemos disso. Por esse motivo, estranhamos que tenha sido assassinado.
Como foi que ele morreu?
Foi atirado de um trem em movimento.
Atirado? O senhor tem certeza de que não foi um acidente?
Bom, também pode ter sido. Ainda não temos certeza de nada.
Para mim foi acidente. Mas Augusto não tinha inimigos.
Isso. Mas quem não tem inimigo morre de morte morrida, não? E o rapaz que morreu parece que morreu de morte matada. Algum amigo não era amigo.
É, falou e disse, Japone.
Obrigado, senhor Fausto. Desculpe vermos incomodá-lo a estas horas.
Sim.
Sua esposa certamente está dormindo?
Não, minha mulher não está em casa. Foi visitar a mãe no Espírito Santo.
Ah, sim. De qualquer modo, muito obrigado.
Não.
Desculpe.
Puxa vida, isso não é mais uma casa? É um verdadeiro castelo?
Uma das poucas de Copacabana que escapou à fúria arquitetônica que assola o Rio de Janeiro. Uma bela residência, não resta dúvida.
É, e deve ter muito empregado, não? Para manter isso tudo assim, muito bonitinho, assim, bacana, né?
É, tudo em ordem, é mesmo. E a tal moça deve ser podre de rica.
E eu espero que, sendo podre de rica, ela não seja também rica de podridão. Geralmente, essas meninas ricas são de péssimos caráteres. Enfim, não há regra sem exceção. Vamos entrar.
Então, que é isso? Quem são os senhores? Com que direito invadem uma propriedade particular?
Perdão, cavalheiro. Não estamos invadindo coisa alguma. Vamos bater a porta.
Sim, que desejam. Vou logo prevenindo que não estou interessado em comprar coisa alguma e não perco meu tempo respondendo a pesquisas e outras tolices.
Mas talvez o senhor tenha alguns minutos para atender a polícia, não?
Polícia? E o que é que desejam de mim? Sou um homem importante e muito ocupado.
Ninguém é tão importante que não possa responder a algumas perguntas quando são feitas pela polícia.
Muito bem, muito bem. Olha, eu estou de saída, mas em todo caso, podem perguntar.
Não seria mais educado que nos convidasse a entrar?
Vocês são muito ousados. Eu não costumo franquear a minha casa a qualquer um.
Identifique-se, por favor. Quem é o senhor?
O quê? Olha aí.
Quem é o senhor?
Meu nome é Honório de Melo Cortes. Garanto que já ouviram falar de mim.
Como não? Já ouvimos sim. Dono de grande imobiliária, né? Dono de várias indústrias também, né?
É, e o mais interessante que é que o dono de uma imobiliária não resida nos apartamentos que vende, né?
Problema meu.
Vai nos convidar a entrar ou seria obrigado a convidar que nos acompanhe ao meu departamento?
O quê? Quem é o senhor? Quem é que o senhor pensa que...
Não penso nada, não. Sou um inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, o senhor é um inspetor Santos?
Eu mesmo.
Mas por que não disse logo? Eu pensei que se tratasse de um policial subalterno. Agora, um momento, por favor. Quer mandar? Vamos entrar. Ah, não, por aqui, por aqui. Não, por gentileza. Quer mandar?
E nome de Luiz Amiga é o mesmo que a Ciabe Tinceza morou lá na porta da caverna.
É um caso sério. Sabe que eu estou de acordo com você, japonês, pela primeira vez? Isto aqui deve ser mesmo uma caverna de Alibabá e os 40 ladrões.
Isso, mas já que 40 não são, não. É. Os 40 são assim, reduzidos para um só, né? O dono da casa.
Minha filha andou de namoro com um rapaz desclassificado que conheceu eu nem sei mesmo onde. Sueli é uma menina sem maldades, uma menina fácil de ser enganada. Certamente o fascínora sabia de quem ela era filha e preparou o laço.
Sua filha namorava ou não, rapaz?
Bem, a coisa posta assim nestes termos soa um pouco, como direi, um pouco real demais. E aquele namoro não passou de um capricho tolo de Sueli.
Olha, vocês estão falando de Mário Augusto, não é um capricho, papai? Eu gosto dele.
Minha filha, é melhor que não se intrometa no assunto.
Não, senhor Honório, eu gostaria de falar com sua filha a respeito de Mário Augusto.
Mas, inspetora, consenta...
Inspetor? O senhor é da polícia?
Do Departamento de Polícia Judiciária, senhorita.
Mas o que foi? O que foi que aconteceu com Mário Augusto? Ele está preso?
Não, senhorita. Mário Augusto está morto.
Morto?
Oh. Minha filha, está vendo o que o senhor foi fazer, inspetor? Está vendo só?
A Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Morte e Mestrinho.
Está melhor, minha filha?
Sim, eu estou. Mas então Mário Augusto está morto? Mas como? Não é possível. Como foi que ele morreu?
Assassinado.
Foi você. Foi você, não foi?
Que é isso?
Mandou matar o Mário Augusto para eu não me casar com ele. Foi você.
Minha filha, o que é isso? Lembre-se que sou seu pai. Não pode dizer uma coisa dessa.
Você ameaçou, disse que se eu não acabasse o namoro, você daria um jeito em Mário Augusto.
Hã?
Eu conheço seus métodos. Você, com seu dinheiro, vive ameaçando as pessoas que lhe fazem frente.
Sueli.
Pensa que me esqueci daquele casal que não queria lhe vender a casa para você construir um edifício no terreno? Você pagou gente para persegui-los. Você tornou a vida deles no inferno até que consentiram no negócio.
Oh, Sueli, eu não admito que me faça acusações. Vamos, cale-se e suba para o seu quarto. Vamos, suba. Você está nervosa e não sabe o que diz.
Eu sei muito bem o que digo. Você e Eduardo ameaçaram o Mário Augusto. Eduardo chegou mesmo a tentar atropelar meu namorado com um carro.
Cale a boca, menina.
Não me calo, não. E se pensa que vou me casar com o Eduardo, está muito enganado. Eu odeio. Eu nunca me casarei com ele. Agora, então, que vocês dois mataram Mário Augusto, mas eu detesto você e seu maldito dinheiro. Eu odeio tudo isso. Tudo, tudo.
Por favor, senhorita, calme-se. Precisamos fazer-lhe algumas perguntas.
Minha filha só falará acompanhada por um advogado.
Não, eu vou falar. E vou falar muito. Vou contar tudo o que sei. Mesmo que isso leve você e Eduardo para a cadeia. Bem que o merecem.
Ô, Sueli, eu proíbo.
Proíbe? Quem é você? Eu sou de maior de idade, dona dos meus atos.
Eu sou seu pai.
Você não é meu pai. Sabe muito bem disso. Meu pai morreu há muito tempo. Você foi o segundo marido de minha mãe.
Senhor Honório, vai deixar que esta moça nos diga o que sabe sem interferir ou teremos que conduzi-la para outro local?
Está bem, está bem. Façam o que bem entenderem. Eu me recuso a participar desta conversa. Tenho mais que fazer, sabe? Eu vou sair e ninguém me proibirá de fazê-lo. Façam muito bem.
Senhor, não, bateu com a porta com força, quer dizer que está zangado muito, não?
Ele sempre foi assim. Fica irritado e perigoso quando as coisas não caminham no seu gosto. Ele é egoísta, ambicioso, prepotente. Sempre mandou e desmandou na minha vida. Mas agora eu sou dona da minha vontade e resolvi romper as amarras. Eu comecei por acabar o noivado com Eduardo. O noivado imposto por ele. Depois, eu conheci Mário Augusto e...
Seu padrasto queria obrigá-la a casar com alguém de sua preferência, não é isso?
É, ele e Eduardo têm negócios juntos. São dois usurpadores, dois aproveitadores da boa-fé alheia.
A senhorita disse que seu pai ameaçou Mário Augusto de morte e que seu ex-noivo tentou matá-lo. É verdade?
Claro que é. Mário Augusto foi enxotado desta casa como um cão danado. Ouviu os maiores desaforos e, como reagiu, foi agredido. Mas Mário Augusto era forte, não era covarde, revidou, acertou-lhe um murro que o atirou longe. Ele então ameaçou mandar matar Mário Augusto se não se afastasse de mim por bem. Eu estava presente, eu posso testemunhar. Olha, se Mário Augusto foi assassinado, é coisa de um dos dois, ou do meu padrasto ou Eduardo.
Como foi a tentativa de atropelamento?
Foi aqui mesmo, no mesmo dia em que Mário Augusto esmurrou meu padrasto. Ele ia saindo quando Eduardo correu para o carro dele e tentou atropelar. Mário escapou por milagre. Eduardo bateu com um carro na parede. Ainda está a marca lá fora.
Quando foi isso?
No domingo de manhã. Tínhamos ido à praia e quando voltamos, meu padrasto e Eduardo estavam à nossa espera. Disseram horrores a Mário Augusto. Humilharam-no de todas as maneiras só porque ele era pobre. O senhor tem que botar esses dois assassinos na cadeia, inspetor.
Um momento, senhorita. A briga se deu no domingo pela manhã. Depois disso, tornou a ver seu namorado?
Mário Augusto disse que ia assistir o futebol no Maracanã. Como eu não gosto de futebol, mas eu não queria empatar a alegria dele. Ficamos de nos encontrar no dia seguinte de noite. Mas até agora ele não apareceu. E o senhor disse que ele está morto. Oh, meu Deus.
Infelizmente, é verdade. Seu namorado foi encontrado morto nos trilhos do trem próximo à estação do Senador Camará.
Certamente estava indo para casa. Caiu ou foi jogado. Sim, parece bem coisa daqueles dois. Fazem tudo para não deixar prova.
Vamos examinar os álibis de seu padrasto e seu antigo noivo. Caso não os tenha...
Eles terão bons álibis. Nunca fazem as coisas. São covardes. Pagam para que façam seus serviços sujos. Eu não falei do caso do casal que não queria vender a propriedade. Sofreram um diabo, inspetor. Trotes telefônicos, ameaças, cartas anônimas. O casal de velhos ficou apavorado e acabou vendendo a casa. Tudo planejado por meu padrasto e Eduardo.
Onde podemos encontrar o Sr. Eduardo Bacini?
Eu sei o interesse do escritório dele. Nesta hora, meu padrasto já deve ter chegado lá. Olhem, fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1000.
Puxa vida, hein, chefe? Que luxo!
E escritório de gente rica é assim mesmo, não?
Vamos entrar.
Tenha cuidado, hein? Ela parece fora de si.
Pelo que vejo, a senhorita Sueli conhece o senhor muito bem.
Senhores aqui?
Sua enteada nos garantiu que o senhor tinha vindo para cá.
Mas já estou de saída, com licença.
Não, um momento, Sr. Honório. Preciso fazer uma pergunta muito importante.
Pois faça logo, que tenho pressa.
Onde esteve o senhor no domingo à noite?
No Yacht Club. Festejando as bodas de um casal amigo. Estivemos lá desde as 8 horas, até por volta das 3. Aliás, o Eduardo também estava lá.
Um álibi só para os dois. Muito oportuno.
O senhor pense como quiser, com licença.
Homenzinho é atrevido, não?
É, mas o chefe vai acabar quebrando a castanha dele.
Vamos entrar. O outro deve estar aí dentro.
Sim? Quem são os senhores e o que desejam?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, da Polícia Judiciária. Sei. Eu estava mesmo à sua espera, inspetor. Mas sentem-se, por favor.
Obrigado.
O senhor Honório, que acaba de sair daqui, me pôs ao corrente de toda a situação. De veras desagradável, delicada, não é? Tanto mais que Sueli, presa de um ataque de histerismo, resolveu fazer acusações bastante graves contra mim e contra o próprio padrasto que a criou com filha.
Realmente, a senhorita Sueli fez acusações bastante graves. No domingo, o senhor esteve numa festa no Yacht Club, não foi?
É, isso mesmo, inspetor. Eu saí de lá, eram mais de 3 horas em companhia do senhor Honório e mais um casal amigo.
O senhor certamente também não tentou atropelar o senhor Mário Augusto no mesmo dia pela manhã?
Engano seu, inspetor. Eu cometi a tolice de... Sabe, fora de mim, eu tentei atropelar aquele rapaz. Felizmente, ele se desviou de meu carro, que foi bater na parede. Não houve maiores danos, a não ser um paralama amassado. Coisa de menos.
O senhor confessa que tentou atropelar o namorado de sua ex-noiva?
Inspetor, eu estava fora de mim. Aquele rapaz era um oportunista, insolente. Ele tinha acabado de agredir o senhor Honório a socos e ia fugir. Eu saí em sua perseguição,
muito
então...
Muito bem. O senhor nega que tanto o senhor como o senhor Honório fizeram ameaças ao rapaz.
Quem não faz ameaças no momento de raiva, inspetor?
Mas das ameaças, a agressão não vai muita distância.
Senhor, o tal rapaz morreu ou foi morto lá no subúrbio onde morava? E o senhor quer... É viva força responsabilizar a mim, ao senhor Honório, pelo que chama de crime... E que pode muito bem não passar de um acidente como tantos outros. Inspetor, raro é o dia, inspetor, em que um pingente não se esborracha nos trilhos dos trens.
Pingente quase às 2 horas da madrugada, com o trem praticamente vazio, senhor Eduardo.
Essa gente tem suas manias, inspetor. Mesmo com o trem vazio, eu garanto que muitos deles preferem andar de pé junto às portas. É força de hábito.
Não digo que o senhor não tenha sua parcela de razão, mas...
Mas o que, inspetor?
Acontece que eu sei que não foi acidente. Tenho certeza de que foi crime. O exame pericial da vítima provou isso.
Mas como assim, inspetor?
Muito simples. O corpo foi encontrado caído de bruços com o rosto de encontro ao crime. O rosto estava bastante machucado. No entanto, a pancada causadora da morte foi recebida na nuca e com um objeto qualquer, pontiagudo e forte.
Mas então... Foi mesmo crime, é? Eu não entendo.
Pois eu entendo. Alguém estava interessado na morte do rapaz. Esse alguém sabia que ele estava acostumado a viajar naquele trem.
Teve apenas o trabalho de apanhar o mesmo trem, esperar o momento propício e agir. Simples, não?
Está bem, senhor. Mas se foi assim, onde é que eu ou o senhor Honório entramos?
O senhor e seu amigo, senhor Honório, são homens ricos, poderosos.
Sim, mas...
Já há precedentes de que mandaram assustar pessoas que se opunham a seus desejos. Poderiam muito bem usar a mesma tática para afastar Mário Augusto de Sweeney.
O senhor pode provar isso?
Ainda não. Ainda não. Mas não sossegarei enquanto não descobrir o autor do crime e chegar aos mandantes. O senhor pode estar certo disso?
Eu lhe desejo boa sorte, inspetor. Olha, se precisar novamente de meus préstimos, eu...
Compreendo que somos demais aqui. Vamos embora, amigos. O senhor Eduardo precisa ficar só.
Olha, desculpe, eu... Devem compreender, eu sou um homem de negócios. Eu estou sempre muito ocupado.
Nós sabemos. Por isso, vamos deixá-lo à vontade. Faça muito bem.
Já vai. Deixa que eu abro, dona doutora. Ah, é o senhor inspetor. Entre. Entre.
Com licença.
Quem é? Os senhores. Sentem-se.
Obrigado.
Sueli já me contou. O senhor não quis me dar a má notícia, não é? Eu compreendo. Pobre Máriozinho. Não fica triste, dona doutora. Eu ficarei com a senhora. Tentarei substituir Mário Augusto.
A senhorita veio para ficar?
Sim, inspetor. Não suportarei mais viver ao lado do meu padrasto depois do que ele fez. E muito menos olhar para a cara do Eduardo.
Minha filha, você não tem certeza de que foram eles. O senhor descobriu alguma coisa, inspetor?
Estou procurando pistas. Vim aqui justamente para...
Por falar nisso, inspetor... Mãe Doutora encontrou uma coisa que talvez lhe seja útil. Mostre a carta a ele, Mãe Doutora.
É verdade. Um momentinho.
Mãe Doutora disse que Mário Augusto recebeu a carta no domingo, quando chegou em casa para se aprontar para ir ao futebol.
A carta chegou no sábado, mas como o Máriozinho não estava e saiu no domingo cedo, eu só entreguei a ele quando veio trocar de roupa para ir ao futebol. Aqui está. Veja, inspetor.
Com licença. Ele não tem culpa de não me querer mais. Mas sem ele a vida já não me interessa. Leonor. Carta estranha. E não traz destinatário. Foi posta no correio da cidade de... Leonor não é o nome da antiga namorada de seu filho? Alguém que se suicidou?
Ela mesma, inspetor.
Isso parece a carta de uma suicida. Mas como pode ter chegado pelo correio somente agora? Se Leonor morreu há mais de 4 meses.
Foi isso que eu disse à mãe doutora. Tem algum mistério no caso.
Não se pode nem atribuir o atraso do correio. O carimbo é de quarta-feira, da mesma semana que chegou aqui. Estranho. Muito estranho. Pode deixar esta carta comigo?
Para mim não tem nenhuma utilidade.
Muito bem. Encontramos alguma coisa com que trabalhar.
Mas não perca aqueles dois de vista, inspetor. Para mim eles têm culpa no caso.
Não desprezarei nenhuma faceta do assunto. Esteja certo. Então, Suzy, conseguiu o dossiê do caso da morte de Leonor Tabajara?
Está tudo aqui, chefe. A moça tomou veneno e morreu no ato. Mas tem uma coisa.
O quê?
Ela estava... estava esperando um filho.
O quê?
É.
Mas então o caso muda de figura, Suzy.
Pois é.
Eu acho que já compreendi tudo. Vamos a Santa Cruz interrogar vizinhos e amigos da morta. Depressa, vamos lá.
O senhor?
Sim, somos nós. E esta de viagem, senhor Fausto? A casa está desarrumada, malas e tudo mais?
É, eu vou juntar-me à minha mulher no Espírito Santo. Mas entre, entre. Bem, o que deseja?
Uma confissão completa e detalhada do crime.
O quê? Eu não sei do que o senhor está falando.
Eu estou falando do assassinato de Mário Augusto, senhor Fausto. Foi o senhor. Tenho provas.
Mentira. O senhor não tem provas nenhuma.
E esta carta assinada por sua irmã?
A carta?
Foi a carta que o senhor encontrou ao lado de sua irmã quando ela se matou, não é mesmo?
Bem, eu...
Não adianta negar. Tanto no papel como no envelope tem impressões digitais suas. O senhor amava sua irmã e quis vingar a sua morte. Julgava que ela se referia a Mário Augusto.
Era ele, sim. Era ele o namorado dela.
Não era mais. Se o senhor vivesse mais em casa e tivesse mais contato com a vizinhança, acabaria por saber que sua irmã não estava procedendo bem. Por isso, Mário Augusto acabou o namoro. Sua irmã estava apaixonada por um homem que não era livre para casar-se com ela. Foi ele quem...
Quem é ele?
Seu cunhado. Irmão da sua esposa, esteve uns tempos em sua casa. Não é verdade?
Sim, o Horácio esteve aqui, mas tem família no Espírito Santo.
Isso não impediu de existir um romance entre ele e Leonor. E o fruto desse romance levou sua irmã ao suicídio.
Meu Deus! Então eu estava errado? Mário Augusto não era culpado?
Se o senhor conhecesse bem Mário Augusto, saberia que era um rapaz muito correto e cumpridor de seus deveres. Ele jamais abusaria da sua confiança. Jamais abusaria de uma moça de quem gostasse. Foi correto até mesmo quando os mexericos chegaram a seus ouvidos. Rompeu o namoro sem contar a razão, nem mesmo a mãe dele. Não quis manchar o nome daquela que tinha procedido tão mal para com ele.
Eu matei. Fui eu, inspetor. Fui eu. Eu esperei o trem, sabia que Mário Augusto subia os domingos. Conversei amistosamente com ele. Sugeri mesmo que passasse para um vagão que estava vazio, com luz mortiça. Trazia embrulhado o ferro de amolar facas que usamos no matador. Quando saímos da estação do Senador Camará, aproximei-me de uma das portas que estavam abertas e chamei Mário Augusto, fingindo querer mostrar-lhe alguma coisa lá fora. Ele se acendeu. Eu retrocedi e golpeei na nuca com o ferro, empurrando o trem. Sim, sim, fui eu. Eu julgava estar lavando a honra de minha irmã.
Moço, já foi o tempo em que honra só podia ser lavada com sangue. Com tanta marca de sabão por aí dando sopa, francamente.
Eu... Nem adianta dizer que estou arrependido, né?
E não adianta, não. Se dependimento matasse, aposto que metade da população do Rio de Janeiro estava morta, não?
Eu estou às suas ordens, inspetor. Faça de mim o que deve fazer.
Algema, chefe?
Não, não. Não é preciso, Suzy. Eu sei que ele não tentará fugir.
E é mesmo porque ninguém escapa do castigo.
O Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, Morte nos Trilhos. Estiveram em cena os artistas Paulo Célio no papel de guarda, Célia de Castro foi Dodora, Geraldo Avelar Honório, Carlos Marques Eduardo, Wilson Marcos Fausto, Neida Rodrigues Sueli, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Minoro, Domício Costa como sempre, Inspetor Santos. O controle de som foi de Cidalino Silva, a sonoplastia de José Marques. A contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaios de direção, Cauê Filho. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.